ho, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Ho, 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 já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou.
Olá, meus amigos, inimigos e conhecidos, eu sou o Gabriel e esse é o meu podcast, o Ninguém Perguntou. Muito obrigado por você ter vindo até aqui estar esse podcast, ele é um projeto feito com muito carinho, por mim, pelos meus convidados, para você que está ouvindo. Segue a gente nas redes sociais, @podcastninguemmeperguntou no Instagram, no Facebook, podcast Ninguém Perguntou, e tem o Twitter também, que eu divulgo pouco, mas está lá, é @podcast_NMP. Pessoal, eu preciso de ajuda para produzir os episódios de Natal e de Ano Novo. Tô sem ideias, preciso de ajuda. Então, quem quiser me ajudar com ideias, manda ou no Instagram, @podcastninguemmeperguntou, ou pode me mandar por e-mail, contato@ninguemmeperguntou.com.br. contato@ninguemmeperguntou.com.br. Me manda o teu e-mail, me manda a tua mensagem. Esse Ninguém Me Perguntou.com.br não tem o site ainda. Eu aceito se alguém quiser me fazer um site de graça, porque eu não tenho dinheiro para pagar, sou chinelão, sou de Canudos. Então eu aceito de coração e divulgo a pessoa aqui. Hoje eu vou conversar com a Francine Rodrigues, a quem afetuosamente eu vou chamar de Fran. A Fran é facilitadora do projeto Cura pelo Natural. Ela tem uma história muito legal para contar, tanto do projeto quanto como ela chegou até aqui. E hoje nós vamos falar coisas sobre medicinas ancestrais, ayahuasca, rapé, ayurveda, terapias xamânicas, ou seja, um monte de coisa que eu não sei falar sobre, mas é assim com todos os convidados, eu nunca sei o que falar. Por isso que eu chamo o convidado para falar. Eu vou deixar a Fran contar pra gente sobre todas essas coisas e sobre a vida dela, que carinhosamente ela vai contar a trajetória dela até aqui. Oi, Fran, tudo bem?
Oi, Gabi, tudo? E contigo?
Tudo bem. Primeiramente, te agradecer. Muito obrigado por tu estar aqui me ouvindo. E eu vou contar, eu não devia contar, mas eu vou contar porque a gente tem que rir dos nossos erros. Pela segunda vez eu falei por 10 minutos e não coloquei para gravar. Então, tudo isso que eu falei para vocês agora, a Fran já tinha escutado antes. Eu ia fazer uma pergunta surpresa para ela, mas eu já fiz antes sem gravar, então ela já sabe qual era a pergunta surpresa. Então eu não vou poder fazer mais. Então eu vou pedir para a Fran explicar para a gente, resumidamente, o que é o projeto Cura pelo Natural e como ela chegou até aqui. Fran, eu sei que tu descobriu essa semana que tu é muito prolixa, mas tu tem que me ajudar. Tu tem que me ajudar, que a gente não pode se estender por muitas horas. Tá, Fran? Obrigado, tô te ouvindo aqui, quero muito ouvir essa tua história.
Primeiramente, Gabi, gratidão também por esse convite, por essa oportunidade de estar falando sobre esse projeto, né, que significa tanto para mim e que, sem dúvidas, ele vem da construção da minha própria história, mas que hoje ele também me constitui, né, em grande parte, faz parte da minha identidade e de quem eu sou, né. Então, o Cura, ele é um projeto que tem como objetivo central semear um modo de viver, um estilo de vida mais harmônico e mais equilibrado, com base na sabedoria e nos conhecimentos, né, na cosmovisão de povos ancestrais, povos originários, com base nesse princípio de bem viver, né, que é um princípio que vem de muitos desses povos originários, seja indígenas, asiáticos, enfim, que carregam nessa construção, no seu imaginário, esse modo que fala sobre viver em harmonia consigo, com as suas relações e com o meio ambiente. Então, através do Cura, eu busco fazer essa semeadura, através dos atendimentos individuais, ciclos, encontros, rodas, cursos, enfim, o que mais vem surgindo aí no coração, convites e novos projetos também, mas com muito carinho, sempre aprendendo cada vez mais, porque esse é um princípio em construção, né, ele tá cada vez sempre se desenvolvendo, se adaptando, e eu vou então aprendendo com ele, buscando novas referências e buscando trazer, seja para os meus clientes, seja para as minhas falas, né, nas redes, enfim, é um pouquinho por aí.
Maravilha, Fran. Eu sei que é indelicado, complicado a gente perguntar isso pra uma mulher, mas eu vejo que a tua fala é bem profunda. Que idade tu tem?
26.
26 anos, bem, bem jovem, né?
Sim, sim.
Não, porque a gente pensa, sabe, Fura, que eu sei que tu teve uma jornada longa até aqui, né? E são apenas 26 anos, né?
Sim.
Mas eu só perguntei isso para contextualizar. Pode contar.
Não, Gabi, bem tranquilo. Eu, às vezes eu fico pensando, nossa, parece que eu já vivi várias vidas dentro dessa, assim. Pelo tanto de movimentos, né? Então, contando já, partindo dessa questão, um pouquinho da minha trajetória, né? Eu já digo isso porque realmente é algo que... Eu sou uma pessoa inquieta, uma pessoa curiosa. Eu gosto de... Sempre gostei de muitas coisas diferentes e de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, já preparando quem, nossos ouvintes aí, né? Que essa caminhada, ela é feita de muitas desconstruções e reconstruções, né? Tô sempre ressignificando alguma coisa. E eu parto, então, né? De algo que é muito importante para mim, que é a minha ancestralidade. Eu sou... com orgulho, uma clássica latino-americana, né? Filha da mistura de diferentes raças, por parte da minha mãe, de origem germânica, e do meu pai, de descendentes afro-brasileiros, né? Então, eu já sou uma pessoa feita dessa mistura de muitas imaginários, muitas mentalidades e estilos de vida diferentes, né? Mas dentro dessa minha construção familiar, né, e de tudo que os meus pais me passaram, principalmente, foi sempre a valorização do trabalho, do estudo e do servir, né? Da gente estar sempre se dedicando para algo de bom na vida, seja para os outros, seja para a nossa sociedade. Então, os grandes aprendizados que eu tenho com eles são esses, né? De modo geral, claro, entre muitas outras coisas. Mas digo isso porque me levaram para a minha caminhada de formação, né? Eles sempre prezaram muito pelo meu estudo, então foi algo que realmente eles sempre batalharam muito para que eu tivesse uma educação de qualidade, pudesse fazer uma faculdade, enfim, continuar sempre me aprimorando. Então, dito isso, terminei meu ensino médio lá em...
Mas eu quero deixa eu te interromper, desculpa, eu quero te perguntar uma coisa. Como é que era a Francine criança?
Criança?
Eu quero saber se te interessava, se já te interessava essas coisas da natureza.
Sim.
Esse caminho, assim, se já te interessava.
Sim, é muito curioso porque dentro das terapias, das próprias terapias de autoconhecimento e de cura, enfim, existe muito esse resgate, essa conexão com a criança, né? E eu, dentro desses movimentos, quando eu fui buscar, assim, o que a minha criança gostava, né? O que me fazia feliz, e eu me recordo de duas coisas centrais. Uma delas, que eu tinha uma casinha nos fundos da casa da minha avó, uma casinha de bonecas, e eu tinha uma cozinha lá dentro. Então, eu brincava muito de cozinhar. Era uma das coisas que eu mais gostava. E por já estar nessa conexão, né, buscando os elementos, terra, folha, enfim, estava sempre já dentro desse processo. E um outro dia que me marcou muito, e que eu tenho uma foto, e que eu tô muito feliz, eu tô vestida de bruxa para ir no Dia das Bruxas para aula.
Legal.
Então, esse ser bruxa, assim, esse misticismo, assim, eu me recordo que ele sempre foi meio presente, né? Eu me lembro assim que eu não gostava de brincar de boneca, eu não gostava das brincadeiras tradicionais de menina, eu gostava de brincar com cristais, né? Eu gostava dessas coisas diferentes. Então, por um lado, assim, como eu fui a primeira neta, né, e fui criada boa parte da minha vida pelos meus avós maternos, eu brincava muito sozinha, né? Então, eu não tinha muitas companhias, ficava eu com os meus pensamentos, enfim, e brincando ali na terra. Era basicamente isso.
E os amigos imaginários.
Exato, e os espirituais. Gabi, vamos lá. Então, depois que eu terminei meu ensino médio, já era algo certo, assim, né? Que os meus pais queriam muito me proporcionar essa graduação. Eu, para falar bem a verdade, não sabia muito o que eu ia fazer. Quem me ajudou a definir, a buscar coisas que eu gostasse foi meu companheiro, Lucas.
O que tu sonhava em ser quando crescer, quando tu era criança?
Eu vou te dizer que eu também sempre quis muitas coisas, desde biologia marinha até gastronomia. Mas a gastronomia é algo que sempre foi muito presente, né? Como eu comentei. Acabei não fazendo gastronomia, me lembro que na época fui... Enfim, não foi tão fortalecido, né, isso, assim. E aí eu tava bem perdida e o Lucas, né, num dado momento, a gente pesquisando o curso, ele disse, ah, quem sabe tu faz arquitetura, né, tu é criativa, gosta de planejar e tal, acho que tu vai gostar. Eu, olhei a grade lá do curso, achei muito legal, né, pensei, vou me inscrever pra esse aí. E fiz um ano de arquitetura, então, na Fevale. E ao final desse primeiro ano, eu comecei a trabalhar, então, em lojas de móveis sob medida e comecei a fazer projetos de móveis. E foi algo muito encantador trabalhar com ambientes internos, né? Então, ali eu comecei a descobrir um pouco mais dessa parte. E aí, no ano seguinte, eu decidi, certamente, que eu ia fazer design de interiores. E aí, fiz toda a troca do curso, né? Me formei em design de interiores em 2015. Logo depois, como eu tinha, nessa época, já... Né, depois de sair das lojas de móveis, eu montei um escritório de móveis de decoração de interiores e reformas, enfim, de projetos. E fiquei até 2018 com esse escritório. Nesse meio tempo, eu fiz um MBA em gestão empresarial também para melhorar esse olhar para o negócio, né, escritório em si.
Show.
Mas foi, então, final de 2016, né, que começam esses meus movimentos de buscar cura, né? Final de 2016.
O que se passava no final de 2016, no coraçãozinho da Francine lá, que a Francine pensou, ai, ai, ai.
No final de 2016, eu me lembro que foi um ano em que eu estava trabalhando muito, assim, eu trabalhava não com projetos, mas com venda de móveis sob medida, né? Então eu fazia o projeto e contratava outros fornecedores para execução. Mas o principal é que eu trabalhava muito, assim, eu queria muito vender, né? Enfim, aquele movimento de final de ano, né? Dar conta dos pagamentos e enfim, né? Fazer as minhas vendas. Então, eu trabalhei muito e eu me lembro que eu não tinha horário para comer, eu trabalhava a qualquer horário, o dia inteiro, de madrugada, bem workaholic, assim. Uau. Tenho que me cuidar até hoje com isso, porque é um padrão um pouco familiar, assim.
Porque, Fran, sei lá, deixa eu perguntar aleatoriamente, a tua mãe trabalha muito, por acaso?
Sim, a minha mãe é uma das minhas inspirações, eu digo isso abertamente porque ela sabe. Inspiração tanto como batalhadora, né, de dedicação, né, de trabalho, de execução, de buscar independência, mas que também hoje passou por alguns processos de saúde em função dessa sobrecarga, né? Mas começou por mim, realmente a minha mãe essa pessoa, assim, que me trouxe muito esse olhar. Chegou ao final de 2016, então eu estava nesse processo, de repente, eu não sei dizer exatamente que dia era, mas algum dia nesse final de ano que eu acordei, me olhei no espelho e não me reconhecia, assim. Simplesmente eu estava em um processo bem profundo de depressão, que eu não tinha me dado conta, né? Apesar de ter muita força para trabalhar, era como um mecanismo para não me abater, não me entregar, né? Só que ao mesmo tempo eu me olhava no espelho e eu estava obesa. Né, tava com uma obesidade já a ponto de fazer cirurgia bariátrica. E ali eu me lembro que foi um dia, assim, muito chocante, né? E daquele dia eu comecei a pensar, bom, algo não está certo, né, nesse movimento. Mas a gente tem uma cultura, né, que é muito voltada para o externo, muito voltada para a produtividade, para o fazer, para o consumo, assim, fazer externamente, e que a gente acaba se perdendo um pouco do nosso auto-olhar. Né, que é algo que eu trabalho muito em cima disso. E aí, esse final de ano, então, eu decidi que algo tinha que ser mudado e que para 2017, né, veio, assim, aquela força interna e me disse, bom, ano que vem vai ser o ano que eu vou me colocar em primeiro lugar nessa fila de prioridades da vida.
O ano, né, da virada.
O ano da virada, exatamente. E é algo muito incrível, né, e que hoje eu busco andar muito atenta a esses sinais, né? Porque o universo, ele nos escuta, assim, o tempo todo que a gente está pedindo. Então, quando eu coloquei isso, eu decretei, né? Que eu vou me cuidar, esse ano vou olhar para mim. Teve uma situação ali no início de ano, foi uma última entrega de projeto que eu fiz naquele ano, que foi um desastre. Porém, depois que a gente conseguiu resolver a situação, eu acabei sendo levada a um espaço que eu amo muito, que é o Sítio Pés Descalços.
Tu já conhecia, Fran?
Não, eu não conhecia.
Foi uma coisa do destino?
Foi um encontro, realmente, uma conexão ali, um alinhamento que me levou pra lá. Né? Em função desse meu decreto que eu ia olhar pra mim, né?
Uhum.
E aí, então, chegou através desse projeto, eu cheguei no sítio, conheci a Lise, que é a... Se estiver ouvindo, Lise, te amo. Ai, momento emoção. E a Lise é uma grande terapeuta, hoje uma grande amiga, mãezona, assim. Ela não gosta que eu diga que ela é mãe, mas para mim ela é uma mãezona. Conheci a Camila, que hoje é uma grande irmã também. E cheguei no sítio e digo que de lá eu não saí mais. Então, é uma das minhas casas. E no sítio, né, eu cheguei até a Lise pra gente fazer um projeto juntas. Porque a Lise tem essa formação também em arquitetura. E, enfim, depois de fazer os projetos que a gente tinha juntas, ela foi me levando para esse mundo holístico, né? Eles têm grupos de meditação, trabalham com essas terapias já há bastante tempo. Né? Então, eu cheguei e comecei a participar dos grupos de meditação. Foi o meu primeiro movimento. Né? Eu gostava dessa área holística. Na minha graduação, eu tinha feito outros cursos de aromaterapia, cristais, reiki, feng shui, que é harmonização ambiental, feng shui. Né? Mas eu nunca tinha, de fato, vivenciado esse movimento, né? Aplicado no meu dia a dia. Então, foi chegando no sítio que eu conheci, de fato, esse um outro universo, né? Realmente é um universo paralelo, assim, do que é o nosso padrão de vida, né? Do que a gente foi socializado. E lá no sítio, então, foi onde eu comecei a participar, né? Tanto das meditações e desses trabalhos de cura, né? Através dessas terapias, comecei a participar também, me aprofundar, buscar outros cursos, né? De formação também em cura quântica, em orixá reiki, enfim, outros aportes para ir entendendo mais desse universo e sentindo que em algum momento eu ia ser chamada a servir, né, a trabalhar também com esse propósito. Desses movimentos, então, isso era 2017 e 2018, depois de desconstruir, né, ressignificar muitas crenças, bloqueios, enfim, que hoje eu nem me recordo todos, porque foram processos bastante profundos, né?
Essas coisas se apagam, Fran, que nem nessa caminhada que tu teve, fala assim dessas que tu não te recorda, isso são coisas que tu apaga, que não se... nessa questão dessa cura que tu passou, são coisas que não devem ser lembradas ou é bom lembrar pra tu refletir sobre isso? O que que é? Como é que funciona isso? Tu diz que não te recorda por quê? Porque são coisas que ficaram pro passado, são problemas resolvidos ou simplesmente esqueceu mesmo, assim, e é melhor ter esquecido?
Na verdade, são coisas, na minha perspectiva, né, nos meus processos individuais, de ressignificação. Então, eu deixo de ver daquela forma e passo a compreender de outra, né? Então, por isso que tem coisas que é como se eu mudasse a minha forma de ver e de lidar com aquilo, né?
Show. Então, não é que tu esqueceu, é que a significância que eles tinham naquela época talvez não tenham hoje.
Exato, a minha forma de ver uma mesma situação hoje ela é diferente, né?
Legal.
Isso, então é basicamente esse o movimento, né, de cura, é como um grande, em teoria, né, nos estudos sobre cura se fala nisso, nesse processo de transformação, que é a cura. Ela não é um ponto fixo, aconteceu, tá liberado. Ela é um caminho, né? Um processo de transformação. Então, 2018, né? Depois desses movimentos, foi um dos anos, assim, que foram os primeiros movimentos que eu tive mais concretos, né? Mais físicos e materiais, de começar a perceber que eu precisava desapegar um pouco do meu processo com os projetos, do escritório, que realmente aquela forma de trabalhar não fazia mais sentido para mim, de me abrir para outras possibilidades, entre elas a gastronomia, fiz formações de gastronomia funcional, culinária funcional, né, que é esse olhar para o alimento que não só não faça mal para a saúde, como também faça bem, né, traga muitos benefícios. E de ir buscando também aprofundamentos nessas formas de cura. Entre elas, o alimento, porque para mim o alimento tem essa função de cura e de autoconhecimento também. E aí, início de 2019, então, foi esse chamado, assim, para integrar todos esses movimentos, né? Então, mesmo o design, que em alguns momentos eu olhava, bah, mas fiz toda uma formação, né? Não foi um processo tão simples, né, de largar esse trabalho. né, porque tem toda uma dedicação, um tempo, um investimento, mas que hoje eu vejo que ele continua fazendo parte de mim, continua constituindo muito da minha visão, da minha forma de trabalhar, de planejar, né? Continua fazendo parte de outra forma que não só aquela que eu conhecia de design, né, de projeto. 2019 foi o ano que eu já vinha, então, como comentei, fazendo esses tanto as minhas próprias vivências pessoais como outros cursos, e que eu senti realmente que era o momento de começar a colocar em prática, né, de servir, de proporcionar isso para outras pessoas também. Apesar de que, como vocês devem ter percebido, é muita coisa, então eu demorei para chegar numa forma, né, de transmitir isso, e até hoje digo que eu continuo sempre transformando, né, quero continuar sempre aprimorando, mas já é muito mais claro. E fiz outras formações também, que aí entraram os meus movimentos, né, foi início de 2019, em conhecer e me aprofundar nas medicinas da floresta.
Ô, Fran, antes de tu falar das suas formações, eu quero fazer uma pergunta.
Uhum.
Eu sei isso porque eu li no teu, tu me manda um resumo, né?
Uhum.
Só para as pessoas não acharem, mas como é que ele tá perguntando isso, né? Fran, eu sei que tu, em algum momento dessa trajetória, eu não sei se a gente já chegou lá, se a gente não chegou lá nessa questão ainda, tu me perdoa, e daí tu deixa de mistério para quando tu for falar. Eu sei que em algum momento dessa tua trajetória, tu parou de comer carne, né? Não sei se dá para dizer que tu virou vegetariana, ou não tem uma coisa a ver com a outra. E depois, tu voltou a comer carne.
Sim.
Né? Eu queria que tu explicasse isso, que essa questão do equilíbrio,
tá.
pelo que eu imagino, tu fez uma coisa e depois outra, porque tu precisava encontrar o equilíbrio, e tu pode dizer se eu tô errado, no que eu tô errado, e eu queria só saber sobre isso.
Tá, vamos lá. Bom, foi nesses meus primeiros caminhos, lá em 2017 ainda, que eu, me coloquei aberta para viver novas formas de vida, de experiência, né? A alimentação foi um dos pontos centrais. Ela faz parte de toda essa minha caminhada. E claro que eu não teria também emagrecido, né? Tendo como uma consequência esse emagrecimento, não tivesse trabalhado a alimentação, o exercício e esses hábitos, né? Não foi só uma cura espiritual, foi um conjunto. Então, nesse início, foi realmente um movimento em que eu buscava por novos hábitos, né, mais saudáveis, e que conheci o veganismo, o vegetarianismo e todo esse movimento, né, o qual eu respeito e valorizo muito, porque me despertou para toda uma consciência de vida, né, e de não violência, de perceber os impactos da produção de carne e de produtos de origem animal, né, para toda a sociedade, para o meio ambiente, e que hoje, né, em função também dos meus estudos, sei o quanto tem os seus impactos na nossa saúde. Então, eu fiquei realmente um bom tempo no vegetariana estrita, né, e também sem consumir outros produtos de origem animal, né, em outras formas também, não só no alimento. Mas foi no início de 2018 ou 19, agora eu não me recordo bem, que nesses movimentos, assim, por processos internos, né, razões um pouco mais pessoais, eu fui me abrindo para outras percepções através das próprias filosofias do Ayurveda, né, de buscar compreender que tinha alguns momentos em que eu não estava ficando bem, né, nesse equilíbrio, digamos, sem o consumo em alguns momentos, né. Hoje eu não me considero vegana e nem vegetariana, apesar de que eu evito o consumo de carne, de qualquer produto de origem animal ao máximo, mas tem algumas outras percepções, assim, pessoais, né, de entender que em alguns momentos, sim, para mim, né, se faz necessário. Então, eu trabalho muito com esse olhar, assim, de equilíbrio e desse consumo consciente, que aí não só para o alimento, mas para tudo, né?
Ah, é uma visão do todo, assim, achei legal.
Sim. Bom, só para complementar, que aí eu não tinha chegado nessa parte ainda, mas ao final de 2018, né, eu tive outros movimentos também de exercício, então, como eu comentei, e encontrei na corrida uma forma bem interessante, assim, de trabalhar essa superação, essa libertação, né, eu e o Lucas começamos a caminhar num primeiro momento, a gente era bastante sedentário, E depois a gente começou a tentar desenvolver e para a corrida até que final de 2018 eu corri uma meia maratona, que para mim foi um grande momento. Olha, também.
Que maravilha!
E final desse ano ali eu tava então com menos 30 quilos, que era o que eu tinha mais. É. Hoje, claro, estou com alguns de volta, tudo bem, faz parte do meu momento de vida, principalmente porque logo depois foi o momento então que eu cheguei a trabalhar com a culinária, com a produção principalmente de doces funcionais, mas calóricos, né? Então tudo que a gente não gasta vai armazenando. E que hoje, no meu atual momento também, de bastante correria, de trabalho, eu sei que faz parte deste período, né? Não estar conseguindo estar tão atenta, principalmente ao movimento, né? A me exercitar. Mas enfim, vamos lá. Foi então, né, no início de 2019 que tive esse movimento com a alimentação, de estar mais já trabalhando com as terapias, né? E fiz outras formações, então, que me deram também uma nova base, que foram as terapias xamânicas.
Agora sim!
Vamos
agora
lá!
Agora eu quero saber! Agora eu quero saber! Quero saber! Quero saber essas coisas! Quero saber
esse negócio.
Viu gnomos! Eu quero saber se tu viu gnomos!
Ai, Gabi, vamos lá. Bom, para contextualizar, né? O xamanismo ele já fazia parte da minha caminhada desde que eu cheguei no sítio, porque a Lizzie, ela já vinha, ela trabalha com o reiki xamânico, já vinha com essa toda essa visão, né? Então eu fui aprendendo e me despertando para ver, puxa, isso aí faz sentido para mim, né? Essa filosofia, esse caminho, quero aprender mais.
O que que é o xamanismo, Fran?
Vamos lá, xamanismo não é algo fácil de conceitualizar,
mas bom, já a Fran já deixou bem claro que eu não vou entender.
Não, eu vou.
Eu fui falar antes que eu não entendi as coisas, ela já deixou claro, bom, eu acho que tu não vai entender.
Não, vai sim, eu só digo isso porque eu vou falar de forma muito simplificada, né? O xamanismo envolve um estudo muito mais profundo, falar uma forma assim, né, bem simples.
Explica pra minha mãe.
Bom, xamanismo é uma tradição, eu diria, não sei bem a palavra, mas um conhecimento muito antigo, uma das primeiras formas do homem de tentar se comunicar com o sagrado, né? Se conectar com o divino. Então, como ele fazia isso, né? A figura do xamã, que é o portador, digamos, o guardião, né? Dessa sabedoria, xamã, a tradução literal mais próxima do nosso português seria aquele que conhece, né? Então, que conhece não só aquilo que os nossos olhos físicos veem, o nosso mundo material, mas que conhece outras dimensões, né? Conhece os conflitos, os problemas da alma, né? Então, o xamã, ele tem essa habilidade de resgatar, de curar almas, profundezas, né? Do ser, assim. E o xamanismo, né, ele foi se desenvolvendo em muitos, muitos países e regiões, por isso que não se sabe exatamente a sua origem, mas chegando aqui no Brasil, né, só para chegar mais próximo do nosso, da nossa realidade, ele tem a sua origem nos nossos povos originários, nos povos indígenas. Como eles fazem, né? Agora vamos chegar na parte prática.
Agora as pessoas estão pensando assim, ó, ele tá quieto porque ele não tá entendendo. Eu tô entendendo sim, tá, pessoal?
Tá, olha só, viu? Então, viu, nem era um bicho de sete cabeças. Então, cada tradição tem a sua base, né? O seu próprio sistema xamânico. Uma das bases que é a mais disseminada dentro desses ritos e cerimônias para instigar, né, possibilitar essas conexões é através da ayahuasca. A ayahuasca, né, o chá é um chá que é ingerido, né, então ele é uma substância que faz uma alteração de consciência, né, dentro das tradições e dos ritos. Ele vai justamente fazer esse processo de expansão de consciência, de possibilitar que a gente compreenda para além do que a materialidade, do que o nosso ego, do nosso controle, né, humano quer que a gente veja, e nos coloca, né, também de forma muito simplificada em contato com a nossa própria essência, né, com aquilo que está no nosso interior, muitas vezes também com aquelas sombras não no sentido negativo, mas aquilo que ainda não veio para a consciência, né, que não está claro, não está claro na nossa mente, no nosso entendimento, e nos possibilita então essas curas, Né? É um caminho muito lindo que eu continuo participando conforme sinto, né, o chamado para estar nessas cerimônias. Aqui a gente tem espaços com trabalhos muito fortes, com trabalhos muito profundos e muito, muito bem trabalhados, assim, espaços muito bem preparados.
Fundamentados, não?
Isso, de bastante fundamento, de estrutura para trabalhar, com muita honra, né? Todos esses ritos, e ela é um chá produzido, então, de duas plantas originárias da nossa Amazônia aqui.
Tu não tem um pouquinho desse chá para mim tomar para olhar o jogo do Inter?
Não tem porque...
Tenho precisado tanto.
Não, a gente tem que tomar num momento de conexão mesmo, né? Um momento cerimonial, tem... ritualístico, tem todo um preparo, um ancoramento, um cuidado com a pessoa, porque ela entra, né, em processos, dependendo, claro, de cada momento e situação, processos bastante profundos, né? Então, depois, né, que eu fui conhecendo... A ayahuasca foi me trazendo clareza, um pouco mais de firmeza também para os movimentos do cura que eu ia fazer, me conectando mais ainda, né? Fui ficando ainda mais encantada com essa sabedoria ancestral. Eu fui conhecer o rapé, que é uma outra medicina também, né, dos povos originários, que vem, né, da floresta. Eu fiz todo um processo, né, de estudo também para servir essa medicina. E que é muito linda também, que de um pouco diferente da ayahuasca, ela tem um efeito mais rápido, né? Ela não causa as mirações, né? Tu vê muitas imagens, enfim, ela te traz muito mais disposição, centramento, né? Saúde, imunidade. Tem muitos outros benefícios, né? Mas para mim foi um dos processos que me levou a curar enxaqueca e sinusite, só para dar um exemplo.
Legal.
Então foi também muito lindo, mais uma ferramenta, né, que a nossa mãe natureza coloca ao dispor para nos ajudar nesses processos. Em paralelo, então, a esses movimentos com as medicinas da floresta, eu fui trilhar o caminho também de formação para terapeuta Ayurveda. O Ayurveda, também contextualizando, brevemente, né, resumidamente, é uma ciência médica de origem indiana, né? Lá eles têm todo um sistema de saúde em cima do Ayurveda, e o Ayurveda é, por natureza, uma cura pelo natural, né? É o se curar totalmente através de tudo que é natural, por meio da alimentação, por meio do autocuidado diário, né? De massagens, de oleação, de tudo aquilo que a gente ingere, né, que a gente consome no corpo, no alimento, e que tem um olhar muito especial, assim, muito, muito exclusivo, assim, para o indivíduo, né, que eu acho muito lindo, entre tantas filosofias que traz o Ayurveda, mas a principal para mim hoje é que cada ser é único, né, e individual. Então, a partir das terapias do Ayurveda, eu trago sempre esse olhar de compreender o que é a constituição individual da pessoa e aí poder auxiliar, né, contribuir com quais são as melhores rotinas para aquele indivíduo, olhando para aquele contexto de vida em que ele está, para o seu momento, né, e adaptando, claro, para sua realidade, né, para que se torne muito fácil, prático e acessível trazer isso para o dia a dia. Né? Então, o Ayurveda tem todo um vasto conhecimento também, lindo, e que uso muito como essa base para rotinas diárias, né, de saúde. Uhum. E o xamanismo, então, trago mais como um caminho pessoal, né, uma filosofia pessoal, mas que também compartilha muito de muitas, né, desses princípios, muito de que tudo é formado a partir dos quatro elementos, né, da terra, fogo, água, ar. O Ayurveda vai falar no éter também, então de entender como todos esses elementos eles nos constituem, né, fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano, e todos muito com essa valorização da natureza. Então eu fui fazendo esses movimentos muito em paralelos, né, da minha busca individual, de descobrir o que seria a minha forma de atuação, como eu poderia contribuir transmitindo isso de alguma forma, e cheguei a outras formações em terapias xamânicas também, né, com fitoterapia, florais, um aprofundamento aí nas ervas, nas plantas, né, e que me levaram também, que me proporcionaram ao final desse ano de 2019, já com alguns movimentos, né, experienciais no Cura, no nosso espaço, né, fazendo encontros, rodas, que me despertaram uma outra vontade que eu tinha há muito tempo, que era de fazer um mestrado. Desde a minha graduação eu tinha essa vontade, porém não sabia, né, o que eu gostaria de pesquisar. E diante de todo esse caminho que eu contei, né, não, hoje eu vejo que não fui só eu que passei por esse processo de perceber que alguma coisa não vinha dando certo na vida, né, estava me levando para um caminho de doença, que me levaram então para uma busca por cura. E hoje esse é o grande tema da minha dissertação.
Mestrado do que tá fazendo, Fran?
É em processos e manifestações culturais.
Ah,
na
tudo a ver, né? Bem,
é lindo.
Bem do que tudo que tu falou, né?
Sim, exatamente, porque a gente... O nosso próprio Brasil, né? Um Brasil de constituição muito híbrida, assim, de culturas diferentes. Muito, em grande parte em conflito, né? A gente sabe todo o problema de racismo, enfim, que a gente tem por esse etnocentrismo, né? Mas que tem tantas culturas, né, que andam por aí e que vão se conectando, então... quando eu fui fazer esse movimento de mestrado, essa foi minha busca, né? Que eu queria compreender um pouco mais desses diálogos interculturais e dessas buscas mesmo por outras formas de vida, né? Por cura, que hoje, né, já caminhando um pouquinho na pesquisa, começo a ter alguns outros entendimentos. Mas isso é para outro capítulo também.
Tá bom.
Enfim, o que eu quero dizer com o mestrado, né, que dentro desses movimentos eu tive a oportunidade, então, de fazer uma vivência numa aldeia indígena, nos Cariri Xocó. Estive lá no início deste ano, em Alagoas. Fui para lá com a abertura de um dos pajés. Foi muito, muito interessante toda essa experiência, né?
Fran, contextualiza o tamanho da aldeia, quantos habitantes, essas coisas assim.
A aldeia fica localizada na margem do Baixo, Rio São Francisco, né, no município de Porto Real do Colégio, em Alagoas, né? Então, a aldeia... Ela conta hoje, segundo os dados que eles me passaram lá, com em torno de 3.500 ou 4.000 habitantes. Né?
Bom, é uma cidade, né? É uma cidade.
É uma cidade, ela tem um território também bastante grande.
Fran, o nosso olhar sobre o indígena é muito preconceituoso?
Sim, infelizmente. A gente... É que o que acontece, né? No nosso país colonizado... todas as construções que a gente tem, as narrativas que a gente aprendeu sobre o indígena, sobre o negro, enfim, ou sobre outras etnias, foram sempre através do olhar do branco. Né? Então, o branco contou uma história sobre o indígena, contou uma história sobre o processo de escravidão, né? E que hoje essas pessoas, né? E que bom, cada vez mais tomando o seu lugar de fala, estão contando o seu lado da história, né? Contando que não foi bem assim. Então, infelizmente, a gente foi socializado com muitos estereótipos, né? A respeito do indígena, a respeito do negro, enfim, e de outras culturas. Sempre buscando valorizar e enaltecer outras origens brancas, né? Valorizar o branco. E o seu poder, enfim, os seus objetivos, como maiores, como os corretos, né?
E tu chegou lá e tu encontrou alguma coisa assim que tu pensou, putz, eu tô sendo preconceituosa com isso. Não, eu tô sendo preconceituosa com isso, eu pensava que era de um jeito estereotipado e não tem nada a ver, alguma coisa assim.
Ah, sim, com certeza, porque como comentei, eu fui criada na cidade, né? E muito dos aprendizados, infelizmente, até em escola que a gente tem, eles são a partir dessa narrativa estereotipada, né? Da história. Então, eu não digo que eu tive um grande preconceito. Eu tive, claro, um choque, porque algumas coisas diferentes, né? No hábito, enfim. Mas como eu já vinha aprendendo, estudando com eles, estudando um pouco mais sobre a cultura, não foi tão forte. Ainda assim, eles me fizeram desconstruir muito, né? Eu aprendi muito, assim, nas entrevistas, nas nossas conversas, né? Que me ajudaram a ver as questões que que eu poderia estar sendo preconceituosas, que, na verdade, eu estava também jogando esse meu olhar, né? De, não, mas eu acho que a minha forma é correta. Porém... Fui aprendendo muito com eles, então hoje o meu trabalho também, junto com a minha busca, eu fui para lá, né, tanto em busca dessa referência por cura pelo natural, mas também para o desenvolvimento da minha pesquisa, é muito nesse sentido, né, de trabalhar dentro dessa valorização, desse respeito, né, dessa honra a essas raízes e esses conhecimentos. Então foi um processo de grande aprendizado, assim, de muitas experiências que eu vou estar depois também contando um pouco mais dentro da dissertação, trabalhando para trazer um pouco sobre isso no Cura também. E então é isso, né, Gabi? Hoje estou aí nesse movimento, tem novos projetos, procura novas oportunidades de estar fazendo essa semeadura, que convido a todos para acompanharem, né, no nosso Insta. A gente vai estar lançando algumas novidades por lá. Mas essa é a minha caminhada, assim, de buscar semear esse bem viver.
Tá, em relação à pandemia, essa tua visão que tu tem, eu dizer tão natural, é até me esforçar para procurar a palavra, mas é a melhor que eu penso. Essa visão que tu tem, de esse modo que tu tem de enxergar a natureza com os olhos da natureza, digamos assim, de todas as suas vivências, né? O que tu pensa dessa pandemia, assim, a questão dela afetar a harmonia do planeta, todas essas coisas, assim, não sei se tu me entendeu, a questão dela, do impacto que ela tem na natureza, o impacto que ela tem nas pessoas. O que tu pensa nisso, assim, pensa disso?
Eu não vou entrar em questões muito complexas, eu não sou virologista, né, eu não sou, enfim, para estar falando sobre o vírus em si, ou sobre a sua origem, né, ou disseminação. O meu olhar, enquanto uma pessoa que segue esse caminho, né, e essa filosofia, era algo que eu conversava bastante com eles na aldeia também, então, de um olhar mais espiritualista, eu diria, eu reflito muito que foi, claro, sem desconsiderar todos os conflitos, né, os desafios, os problemas, né, enfim, para tanta gente, fora, claro, as mortes, né, mas de um outro ponto de vista, que mais individual ou familiar, eu penso que foi o momento da gente ser convidado a olhar para dentro, né, a parar tudo que estava fazendo, que muitas coisas não estavam dando certo, né, a nível social, enfim, de estilo de vida, de condutas, né, de relações, e uma oportunidade, olhando por esse lado, da gente repensar, né, a nossa forma de viver, os nossos hábitos, de se voltar um pouquinho mais para dentro, né, e de silenciar, que é algo que a gente não sabe nesse nosso mundo. A gente quer tanto falar, a gente quer tanto se expressar, a gente quer, enfim, viver, né, nesse para fora, sempre um querendo mostrar, né, quem somos, o que fazemos, e que faz parte, né, acho que está certo, mas que a gente, nesse olhar do equilíbrio, a gente está em excesso para esse lado exterior, né? Então, a gente se voltar para dentro e se trabalhar, fazer o nosso trabalho interno, pensar quanto os nossos hábitos realmente estão impactando aí o externo, né? Teve aí imagens pós-pandemia de diminuição da poluição, né, espaços que começaram a ser renovados. Então, do ponto de vista ambiental, fica muito claro que o homem, né, estava deixando pegadas muito profundas, e que a natureza é só a gente dar espaço, né, e se reorganizar, enfim, que ela volta, né, ela é muito sábia.
Seu gente... planeta dizendo pro ser humano, né, vocês me fazem mal, vocês têm que começar a me cuidar também, né?
Exatamente, que já é um chamado de tanto tempo, né, já vem há muito tempo sendo falado sobre isso. Então, eu procuro, né, e as pessoas que eu venho atendendo e conversando, acho que é um momento pra gente que está numa posição, sim, privilegiada, né, de graças, enfim, aos deuses e a nossa caminhada, de poder estar bem, estar em família, ter saúde, poder se cuidar, de ter o privilégio de poder estar em casa, né? Muita gente tem que estar trabalhando. Então, quem está de fazer o seu papel, de ver quanto os meus hábitos, né, as minhas escolhas, elas estão impactando nesse meio, né? E como eu posso olhar para ele, me portar, me posicionar melhor para que seja mais harmônico quando a gente for, conforme for desenvolvendo e a gente for vendo essa nova realidade que está se construindo, né, a partir dessa pandemia, assim.
Fran, e agora a pergunta que eu faço para todo mundo, tu não vai te escapar, obviamente, é aquela clássica. Fran, como você quer ser lembrada?
Bom, Gabi, essa é uma pergunta bastante interessante, né, bastante profunda, assim, e que, apesar de eu pensar bastante, né, refletir bastante, eu não, Não tinha pensado sobre ela. Mas vamos lá, eu acredito que eu gostaria de ser lembrada como alguém que teve a coragem de ser livre, sabe? Que não teve medo de viver e de expressar as suas verdades, né? De ser meio fora da caixa, assim mesmo, fora do padrão. E, enfim, e acho que é por aí, tá? Vou ter que refletir mais sobre essa, porque fiquei intrigada com essa pergunta, mas bem interessante, tá? Mas, de modo geral, é isso, viver a minha... por ter vivido a minha verdade, né? E expressado com amorosidade, sendo livre mesmo.
Fran, quem que deve procurar o Cura pelo Natural e o que que a pessoa vai encontrar lá no Cura pelo Natural?
O Cura, então, é para quem quer bem viver, né? Quer... o que que isso quer dizer? Quer viver mais natural, e quando eu digo mais natural, é aquilo que é natural para si, né, da sua essência, ter um dia a dia mais equilibrado, né, mais harmonioso, com mais saúde integral, física, emocional, mental, espiritual, né, quer se trabalhar a nível integral, holístico, né, não só físico, e que também percebe, partilha desse entendimento de que nós não somos sujeitos isolados, nós estamos no meio, então que esteja também disposto a refletir o quanto as nossos hábitos, escolhas, eles impactam social e ambientalmente, né, então os nossos atendimentos, eles têm sim o seu olhar individual, né, de bem-estar, de qualidade de vida, mas eles se voltam também para esse aprendizado coletivo, né, de melhorar a sociedade, o meio ambiente como um todo, né, todo esse sistema em que a gente vive. Estamos sempre aprendendo, né, não tenho nenhuma receita pronta, então quem vem, que venha com essa abertura para construir juntos, né, eu não tenho nenhum planejamento pronto para ninguém, é sempre esse olhar muito personalizado e uma construção em conjunto, porque algo que eu aprendi, né, e venho buscando trabalhar é autorresponsabilidade, né, só a gente pode pegar o nosso caminho e trilhá-lo. Então, eu estendo a mão, né, ofereço um pouquinho do que tem na minha sacola de cura, mas o caminho, ele é pessoal.
Maravilha, Fran. Tu quer contar mais alguma coisa?
Acho que é isso, né, mas eu tenho, assim, uma surpresa final que eu não posso deixar de contar.
Ó!
Que eu tô falando não com uma pessoa qualquer, eu tô falando com o meu primo, meu irmão Gabriel Rodrigues, meu irmão, meu compadre, que eu amo muito, pai do Joaquim, nosso bebezão, nosso amor da família toda, e da Grazi também, que é essa pessoa maravilhosa que veio pra nossa família, um grande presente. Gabi, muito obrigada. Deixa tu falar sobre a questão da família, né?
Não, não, pode falar.
Bom, então, Gabi, muito, muito obrigada por esse momento. Eu queria só, agora que o pessoal já sabe que a gente é muito próximos, irmãos de alma, de coração, né? Contar um pouquinho sobre a nossa família. Então, eu falei tanto de ancestralidade, né? Meu pai, então, Paulo Cetro, já teve aqui no episódio de Dia dos Pais.
Já,
quando ele fala daquela menina maravilhosa, sou eu. Então, que hoje que também tenho o Gabi como um filho e que eu tenho muito orgulho disso, dessa nossa família. Então, a nossa ancestralidade, assim, eu diria, principalmente por essa parte dos nossos pais, né, Gabi? Já tinha muito esse olhar místico das benzedeiras, né? Essa sensibilidade com o campo extrafísico, né? Com aquilo que está para além dos nossos olhos. E que hoje a gente, você sabe, que tem essa conexão bastante apurada, né? Eu, tu e o pai, assim, é algo que a gente fica muito nítido, quase como uma telepatia. A gente pode não se falar todos os dias, mas sabe quando o outro não tá bem, sabe quando tá precisando de uma palavra, um carinho, um oi, né? Tô aqui contigo.
Sim.
E essa percepção, ela vem muito deles, né?
Ô, Fran, tu conta pras pessoas aí que nós vemos coisas que elas não veem, que se eu contar, elas vão achar que eu tô debochando.
É verdade, gente, é verdade.
Ô, Fran, e a história do vô com o rapé.
O nosso avô, então, Honorato, quando eu fiz o estudo, né, da medicina do rapé, foram 21 dias, né, de autoaplicação, enfim, dentro de uma determinada dieta. E eu cheguei muito animada em casa e falei pro pai, né, como se eu estivesse fazendo uma coisa nova, né, trazendo alguma coisa de diferente, que eu estava fazendo, então, esse estudo. Ele só me olhou, eu vou usar o rapé para limpar as vias aéreas, tá? Meu Deus. Eu com todo um olhar, ah, sim, ele já usava. Então, né, fica esse registro que a gente às vezes acha que tá fazendo uma coisa super nova, mas na verdade a gente só tá resgatando, né, só tá reaprendendo. Porque isso tudo já está aí, né? Já sempre esteve.
Maravilha, Fran. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo que tu contou aqui. Muito legal. Legal essa tua, que nem eu falei antes, a tua jornada do herói, né? De tudo que tu soube tirar lições de todas as coisas que aconteceram contigo. E eu acho que melhor ainda que das lições que tu tirou, tu não só além de tirar aquelas lições espirituais, tu foi buscar, né, para que a ciência te fundamentasse tudo aquilo que tu aprendeu. Obrigado, Fran. Deixa as tuas redes sociais, os contatos do Cura pelo Natural, como é que as pessoas te encontram.
Certo. Então, gratidão, Gabi, por essa... De novo, né, por essa oportunidade, foi muito rico, assim, e muito leve, né, estar aqui contando para vocês. Fico à disposição, então, lá pelo @curapelonatural. Também temos o site www.curapelonatural.com e lá tem os formulários de contato direto para o e-mail, mas no Insta também estou sempre direto. No site vai ter um pouco mais de explicações, mas, bom, vocês viram que eu gosto de falar. Então é só me chamar que eu...
Repete o site, Fran.
www.curapelonatural.com.
Não tem BR, é só .com.
Só .com.
Uhum. Obrigado, Fran. Beijão.
Obrigado, Gabi. Beijo.
Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.